programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais justiça. Mais justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Nós estamos ao vivo pela frequência 106,1. Estamos também ao vivo pela nossa TV Mais, através das nossas redes sociais. Você pode nos acompanhar através do nosso Facebook. Coloque na busca no seu aplicativo Mais FM TV Mais, você consegue assistir o programa na íntegra. Estamos também ao vivo no nosso canal no YouTube. Coloque na busca no aplicativo TV Mais ou o próprio nome do programa Mais Justiça, que você consegue assistir tranquilamente. Você também pode nos acompanhar no nosso portal maisfm.com. O programa é transmitido ao vivo por lá. Toda a programação da Rádio Mais FM é transmitida através do nosso portal maisfm.com. E para participar do programa é muito fácil. Você manda a sua pergunta, a sua colaboração para o nosso WhatsApp 88-3581-2171. Já está na tela para você que nos acompanha através das nossas redes sociais. 88-3581-2171. Esse é o nosso principal canal de comunicação com você, ouvinte, você internauta. Mas é claro, você pode também comentar o nosso programa nas nossas redes sociais. A gente vai estar interagindo ao longo da edição de hoje. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os direitos da mulher no sistema público de saúde. Programa dedicado não somente ao público feminino, principalmente ao público feminino, claro, mas também aos homens que possam entender um pouco sobre os direitos das mulheres no sistema público de saúde. Afinal de contas, todo homem tem uma mãe, teve uma mãe, tem uma filha, tem aí uma tia, enfim, tem sempre uma mulher na sua família, então é bom que todos saibam a respeito do tema de hoje. E para falar sobre o tema de hoje, sobre os direitos da mulher no sistema público de saúde, a gente tem aqui duas advogadas, né? Duas mulheres, portanto, a nossa bancada aqui temos três mulheres. Inclusive, esse programa, ele vem um pouco em alusão ao Dia Internacional da Mulher, que se aproxima no próximo dia 8 de março. Então, escolhemos aí essa temática para falar um pouco para as mulheres que estão nos acompanhando nesse momento. Deixa eu dar as boas-vindas aqui à doutora Suelde Macedo e também à doutora Ana Ivanovna. Espero ter dito corretamente o nome da doutora. Começar aqui com a doutora Suelde. Seja muito bem-vinda ao programa Mais Justiça.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Mais Justiça, né, da Mais FM. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre o direito de todos, que é o direito à saúde, né? Então, passar para a doutora Ivna aí também para dar um bom dia a todos aí também.
Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda ao programa.
Bom dia, bom dia. É um prazer estar aqui mais uma vez, tentando ajudar a nossa população a entender um pouquinho o nosso direito, né? O nosso cotidiano e ajudar no que possível, né? Ao acesso à justiça.
É verdade. Bom, vou elencar aqui bem rapidamente o que diz a Organização das Nações Unidas com relação aos direitos fundamentais das mulheres, né? As mulheres, elas têm o direito à vida, né? E aí a gente infelizmente tem o crime de feminicídio que contrapõe a isso. As mulheres têm o direito à liberdade, à segurança pessoal, para isso temos inclusive a Lei Maria da Penha. As mulheres têm direito à liberdade de pensamento, seja na expressão escrita, oral e visual. As mulheres têm direito ao voto e participação política, infelizmente na prática é inferior ao desejado. As mulheres também têm direito à inserção científica e inclusive muitos estudos, né, são chefiados por mulheres. Uhum. E por último, a gente menciona aqui já adentrando o tema, as mulheres têm direito à saúde comum e reprodutiva no tocante ao atendimento, acompanhamento e tratamento de doenças típicas do gênero. Então, são só alguns dos direitos fundamentais ao público feminino em específico, né? Como estamos mencionando aqui no programa de hoje, segundo a Organização das Nações Unidas. Bom, já que falamos aqui de doenças específicas, né, típicas do gênero, a gente pode mencionar que, infelizmente, né, as mulheres são as maiores acometidas de câncer de mama. Isso eu digo as maiores porque o homem também pode ter câncer de mama, mas o câncer de mama, assim como o câncer de colo de útero, ele, infelizmente, atinge muitas mulheres brasileiras e muitas delas têm perdido essa batalha aí e ceifado as suas vidas. Ah, para começar, a mulher que tem já o seu diagnóstico de câncer, ela tem alguns direitos fundamentais com relação a outras mulheres que não têm a doença, né? Então, tem alguns direitos específicos para aquela mulher que está aí acometida de câncer de mama ou câncer de colo de útero.
Sim, tem sim. Inicialmente, a mulher tem primeiro, né, direito ao tratamento adequado, acompanhamento médico, aos exames, mamografia, o Papa Nicolau também, para prevenção do colo de útero. E posterior ao diagnóstico, a mulher tem alguns benefícios, como poder sacar o FGTS, sendo ela a portadora da doença ou algum dependente dela portador do câncer, também teria direito ao saque do FGTS, o saque integral do FGTS, ao recebimento, ao adiantamento do PIS, tem direito ao auxílio doença, no caso, se a mulher for trabalhadora contribuinte do regime, né, da Previdência Social, ela tem direito ao auxílio. Caso ela não seja, aí dependendo da condição da pessoa, é analisado para ver se ela teria direito a receber o auxílio doença pelo LOAS, né, que é pelo benefício assistencial. E entre outros, tem vários benefícios, a aposentadoria por invalidez, né, que a gente já falou, tem direito também ao tratamento fora do domicílio, no caso da cidade que ela reside. Se não houver aquele tratamento, ela tem direito ao atendimento fora do domicílio dela, no local adequado. E existem alguns em Fortaleza, existem os locais de apoio para pessoas que vão daqui de Iguatu, por exemplo, para tratamento lá no Instituto do Câncer, no Hospital do Câncer. Existe uma casa de apoio e tudo mais. Além da isenção do imposto de renda no caso de aposentadoria, né? E quitação de financiamento de casa própria, se for o caso. Isenção de IPI para compra de veículos automotores, isenção de IPVA e até mesmo isenção do IPTU. Aí depende da legislação municipal, mas via de regra é uma dos casos de isenção.
Então são muitos, né, os direitos?
São muitos.
Com relação às mulheres que estão acometidas de câncer de mama. Para isso é importante, doutora Celde, que a mulher procure um advogado, né, até para saber como dar entrada nesses pedidos, nessas solicitações, e tenha de fato o seu direito garantido.
Sem dúvida, caso não venha a ser amparado, né, de forma administrativa, sim, deve procurar um advogado que procurar os meios necessários para poder disponibilizar desses direitos. Um dos direitos também que é da pessoa com câncer, no caso a mulher com câncer, que é o que a gente está falando, é a questão do transporte público para aqueles que não têm renda até um salário mínimo, que seria municipal, né? Estadual e intraestadual. E também a questão do rodízio, que já tem liberação até no estado de São Paulo, né, que é para as pessoas que são acometidas com câncer, tem esse rodízio liberado, ou seja, pode utilizar o seu carro todo dia, né? Então, assim, além do auxílio, como a doutora Ana já falou, aposentadoria, saque de FGTS, PIS, isenção de imposto de renda no caso da aposentadoria, bem como as isenções de ICMS, IPI, IPVA na compra de veículos automotores. E ainda devemos falar, quando se trata de câncer de mama, a questão da reconstrução, né?
Exatamente, reconstrução mamária, né?
Que é um direito que é feito através do Sistema Único de Saúde, né? O SUS. Essa cirurgia deve ser feita, se for o caso, até mesmo colocar, fazer toda a reconstrução com silicone e tudo. É de grande suma para a mulher, porque a mulher, a gente acaba gostando muito de se arrumar, né? Claro. Então, pra gente, aquela falta daquele seio, aquilo acaba incomodando. Então, tendo isso sem custo através do SUS, é um benefício, assim, excelente, extraordinário, né?
Um outro direito que eu tô lembrando agora, principalmente as mulheres mastectomizadas, né, aquelas que fizeram a cirurgia de mastectomia, é o tratamento psicológico, né, o acompanhamento psicológico, que também tem que ser garantido através do Sistema Público de Saúde.
Verdade, sim, a gente tem também através do SUS, né, que é o CRAS, né, que a gente tem para acompanhamento tanto psicológico, e tem também a questão do CAPS, né? Uhum. Que é o psiquiátrico mesmo. Então isso ajuda muito, não só nessa situação de câncer, mas em outras situações, porque nós mulheres somos muito, digamos assim, temos muito
sobrecarga, né?
Temos sobrecarga, né? Familiar, trabalho. Então, de uma certa forma, até mesmo para quem não é acometido com câncer, é necessário alguns acompanhamentos.
Terapia sempre bem-vinda, né?
Principalmente depois dessa pandemia, né, da Covid, a gente viu o número de pessoas com problemas psiquiátricos aumentou e no caso das mulheres não ficou por menos, né? Como muita boa parte das mulheres, além de ter que trabalhar em casa, ainda trabalham fora. Muitas delas sustentam a sua própria família. São mães solo, né? São arrimo de família. Então, tem toda aquela pressão e precisa desse apoio. E muitas realmente nesse período agora sucumbiram, porque boa parte das mulheres que sustentam a sua família perderam o emprego, ficaram em situação bem, bem difícil e precisaram de um apoio psicológico, psiquiátrico.
Para evitar o câncer, né? O câncer de mama, o câncer de colo de útero, existem alguns exames, né, específicos para o público feminino, uhum, que são disponibilizados pelo Sistema Público de Saúde, né? Que existe a mamografia, a ultrassonografia mamária, que pouco se fala, mas ela também tem, uhum, que ser disponibilizada pelo SUS. Verdade. É até uma forma preventiva, né? Um exame que é orientado para as mulheres a fazerem ainda jovens, para que depois façam um comparativo da mama quando ainda eram jovens, né? E o exame de Papanicolau, que é no popular prevenção, né? No caso da mamografia, ela, conforme portaria aqui do SUS, ela é recomendada na faixa etária dos 50 aos 69 anos de idade a cada 2 anos, né? Então, a cada 2 anos, essa mulher pode e deve procurar um sistema público de saúde e esse exame tem que estar à disposição dela.
Exatamente. E esse exame, nessa faixa etária de 50 a 69 anos, não precisaria nem de encaminhamento médico. Basta que ela procure o posto de saúde, né? E já faça a solicitação, eles já fazem o encaminhamento. Não precisaria passar por uma consulta médica ou, no caso, com o enfermeiro, que acontece muito também, para que seja feita a solicitação. Já é praxe. Não precisa ser solicitado por um profissional.
Tem que ser realmente mais facilitado já,
exatamente,
possível, né?
Para ter agilidade nisso.
Muito bem. Além desses exames que a gente está mencionando, é um direito da mulher consultas com especialistas, né? No caso, mastectomistas, né? Obstetras, né? Ginecologistas. Todos esses profissionais também precisam estar à disposição das mulheres no sistema público.
Sim, sim. E só um porém também. Após o diagnóstico do câncer, isso não só para as mulheres, mas para qualquer paciente com câncer, existe uma lei que prevê o prazo de 60 dias para a cirurgia, o tratamento adequado, no caso, uhum, após o diagnóstico. Então, se passou desse prazo e não foi tomado o procedimento, não foi tomada a medida correta e adequada para o tratamento, o paciente deve procurar, porque um paciente com câncer não pode aguardar. No caso da mulher com câncer de mama ou de colo de útero, também. Então, existe também isso. 60 dias após o seu diagnóstico, não iniciou o tratamento, procure os meios legais para que seja assegurado o seu direito.
É interessante, doutora Suelge, que poucas mulheres têm esse conhecimento, né, dos seus direitos, né, e infelizmente deixam o tempo passar, estão com a doença, não procuram o devido tratamento, ou quando procuram são negadas, né, são negadas os devidos encaminhamentos, e aí a mulher acaba vindo a óbito, né, isso, ou sofrendo por muitos e muitos anos, tendo tudo isso à disposição dela.
Exatamente, Daniela. A lei prevê, né, o prazo de 60 dias, mas na prática muitas vezes não é assim que acontece, né? Que as mulheres vão receber os insumos, as medicações, já após a morte, né? É aí onde muitas vezes cabe ações indenizatórias contra o Estado que não cumpriu com o seu papel, porque a gente tem o direito à saúde e o Estado tem o dever de fornecer, bem como o SUS de fiscalizar, de ter os seus fiscais para isso, né? Então, assim, realmente na prática não é para funcionar. O SUS é um sistema muito bonito, mas não funciona como tem que funcionar.
Bom, tem inclusive, já mudando um pouquinho dentro do tema, mas mudando a questão dos direitos, a mulher também, no nosso país, tem direito a uma vacina, né, a vacina contra o HPV. É possível fazer a solicitação indo junto ao seu posto de saúde, à sua unidade básica de saúde, tomar a vacina contra o HPV, né? Assim como tem o direito às consultas, também tem o direito à vacinação específica, né? Outras vacinas que são disponibilizadas, inclusive, quando a mulher está gestante, tem uma tabela de vacinas que ela precisa tomar, tudo isso tem que estar à disposição dela.
Sim.
Sim, sim, tem que estar à disposição, e o sistema SUS tem sim tudo isso, né? A questão do HPV, a vacina é indicada para mulheres de 9 a 45 anos, né? E no caso, 9 a 45 anos. E deve ser fornecida pelo SUS. Porém, no momento o SUS só fornece entre 11 e 14 anos de idade para meninos e meninas. Uhum. É uma vacina cara. Assim, quem tem o direito, tente usufruir desse direito, porque hoje a média da vacina dela, numa vacina dessa, é entre 600 e 700 reais. Ou seja, não é uma vacina barata, né? Então, se você tem o direito, busque seu direito e usufrua dele, certo?
Muito bem. Uma outra questão que a gente pode mencionar é a questão do parto humanizado, né? O acompanhamento da mulher durante o pré-natal e o parto humanizado. E além disso, tem esses dois pontos, além disso, a possibilidade, que é um direito da mulher, de ter um acompanhante durante o parto, seja ele um parto humanizado, né, o parto normal, conhecido assim, ou uma cesárea. Então, é direito da mulher ter um acompanhante da sua confiança durante todo o procedimento.
Exatamente. E muitas mulheres desconhecem esse direito. E porque assim, o momento do parto é o momento em que a mulher está ali vulnerável, né? Fragilizada. É um momento de muito, para a mulher em si, é um momento de muita tensão, porque tanto tem a vida dela em risco como tem a vida do bebê. Então, independente de ser parto normal ou cesariano, os dois podem ter complicações. Então, ela precisa ter ali um apoio, e até mesmo, tanto para ela se sentir segura, como com relação ao bebê, no momento que o bebê nasce. Muitas mulheres, às vezes, não se sentem bem, acabam tendo que ser sedadas. Então, a pessoa que está acompanhando ali, acompanha o bebê, é necessário. Não é só um direito, é uma necessidade.
E não há justificativa para o contrário, né? Se a... o centro cirúrgico não tem a devida condição para acolher mais uma pessoa, se o centro cirúrgico não tem a devida condição de equipamentos ou de vestimenta para acolher mais uma pessoa, tem que ser mudado. O direito dela tem que ser garantido.
Exatamente. Por ser uma questão legal, já é para o centro cirúrgico estar totalmente adequado a isso. Se não está, é um erro deles, um problema deles que eles vão ter que resolver. Mas é um direito e um dever do Estado, não só do Estado, da instituição que está procedendo com aquele parto, dar essa assistência à gestante.
A gente fala do direito à mulher, mas até também o direito do pai, né? Em assistir o parto do seu filho, né? O
nascimento. Exatamente. É um momento único, né? A gente tem que eu acho que todo mundo tem que participar, os pais têm que estar presentes, se conseguirem, se for possível. E se não, tem que ter alguém com a gestante ali, dando aquele apoio para ela naquele momento.
Lembrar que não precisa ser o esposo, né? Não precisa ser o pai da criança. Qualquer pessoa da confiança da gestante,
da
também não
da
pode
gestante.
Ser escolhida pelo médico, tem que ser da confiança da gestante, pode acompanhar.
Autorizada por ela, né? Tem que ser autorizada por ela, essa pessoa, para fazer o acompanhamento.
Exatamente.
Né? E vale, quando a gente fala em parto, né? O ideal é que a gente também fale um pouco de violência obstétrica, porque ocorre demais, né? Mais do que a gente imagina, né? A questão da violência obstétrica, ela engloba não só a questão verbal, né? Do tratamento verbal, a pessoa, na realidade, ser destratada, né, a gestante, mas física, sexual, e bem como intervenções de procedimentos, né, desnecessários, ou então que não tenha evidências científicas, que muitas vezes isso acontece, né, e nem é informado para a gestante que vai ser feita aquela prática naquele momento, né, ou é informado de forma extremamente grotesca, num momento, assim, tão, digamos, tão delicado que a mulher está, que é no momento de tirar aquela criança tão esperada de dentro dela, né?
Aí, lembrar também o seguinte, a mulher que está gestante, ela está passando ali por um turbilhão de hormônios, né? Ela já não pensa por si só. Ela tem a preocupação com a sua saúde, mas eu diria que primeiramente com o seu bebê, né? O seu filho, sua filha. E no momento do parto, isso se multiplica ainda mais.
Sem dúvida.
Então, a preocupação dela em que a criança nasça logo e com saúde realmente é aflorada. E muitas vezes, o que acontece também quando as mulheres sofrem alguma violência obstétrica, é porque elas não sabem que aquilo é uma violência obstétrica, que aquilo não deveria estar acontecendo. Por isso daí também a importância de ter um acompanhante, porque aquela mulher, ela não está pensando como normal, né? Como nos seus dias normais.
Exatamente.
Então ela vai acabar aceitando certos tratamentos, achando que é normal, sendo que não é.
Exatamente. Por desconhecer, não sabe que é uma violência, né? Mas é, como eu acabei de falar, é bem mais comum do que se parece, né? acontece bastante.
Acaba se submetendo, né, a algumas situações. É, por exemplo, é um direito também da gestante e do bebê que acaba de nascer, que no momento, logo após o nascimento, ele seja colocado em contato com a mãe.
Sim.
Ou sobre o abdômen, né? De uma forma que a mãe possa sentir e que o bebê também possa sentir para se acalmar. Porque aquele bebê que está nascendo, ele está num ambiente totalmente seguro. E é retirado, de certa forma, com uma certa violência, né? Assim, por assim dizer. Porque, principalmente quando é um parto cesariano, ele está lá tranquilinho e é retirado daquele conforto.
De repente.
Então, ele precisa se sentir acolhido, ouvir o batimento do coração da mãe. Isso tudo acalma a criança e, por conseguinte, acalma a mãe também, né? No momento que a gente vê o filho da gente chorando ali, a gente fica desesperado. Quando ele se acalma, a mãe se acalma, tem o direito à amamentação na primeira hora, desde que seja possível, né? Que a mãe não tenha tido nenhum problema para amamentar. Tem direito a essa amamentação na primeira hora de vida do bebê. Então, isso tudo são direitos da gestante e do bebê que precisam ser garantidos.
É, bom, aí na situação em que a mulher já teve o seu bebê, né? Já teve seu filho, sua filha ou seus filhos, conforme a sua vontade, tem um dado também interessante, uma informação interessante, que é sobre a cirurgia de esterilização, quando desejar, né? Que é a chamada laqueadura, né? Também se fala assim, a ligação de trompas. E tem uma lei recente que dispensa o consentimento do cônjuge para a laqueadura, que já começou a valer nesse ano de 2022. Ela permite que procedimentos como a laqueadura sejam realizados sem a necessidade do aval do esposo. E a nova regra também diminui de 25 para 21 anos a idade mínima. Quer dizer, até pouco tempo atrás, a mulher só podia fazer a laqueadura se tivesse o consentimento do marido ou do companheiro.
É, é bom lembrar que essa mudança começou a valer ontem, né?
Valeu ontem, começou ontem,
começou
certinho.
Começou ontem a valer. Então, assim, teve essa redução que foi maravilhoso, porque tem mulheres com 21 anos que já têm mais de 3 filhos, que não deseja ter mais. Ou seja, muitas vezes não permitia a idade, além da lei não permitir a idade, e ainda tinha que ter autorização do marido para se dispor do seu próprio corpo, né? Que é uma coisa que acaba nos chamando muita atenção.
Que por incrível que pareça, eu estava comentando isso com uma colega que não é da área jurídica, ela disse, que história é essa? Que eu preciso da autorização do meu marido para fazer uma laqueadura. Eu disse, precisa? Você precisava, né? Agora você não precisa mais. Ela, que absurdo, isso é um absurdo, o corpo é meu, quem vai criar o filho sou eu quem tenho que decidir. Para você ver. Graças a Deus a gente teve essa evolução no nosso ordenamento, nas nossas leis, porque isso realmente é um absurdo. A mulher não poder dispor do seu corpo, não poder dispor da sua vontade, porque no final das contas, por mais que o marido seja um bom marido, seja participativo, principalmente nos primeiros dias de nascimento do bebê, a mulher é quem fica lá integralmente à disposição dessa criança.
E olha só, a lei foi sancionada em 2022, mas ela só passou a valer desde o dia de ontem, né? Ainda teve essa demora também, né?
Ainda tem isso. E lembrando que não é só a laqueadura, mas também a vasectomia, né?
Vasectomia
que a lei prevê.
É interessante também, porque a gente está falando assim na condição da mulher que já teve seus 2, 3 filhos, independente da idade. Mas tem mulher que só quer ter um filho. Ponto e pronto. A lei garante isso, independente da quantidade de filhos. E agora também sem necessidade da autorização do
porque
esposo,
anteriormente precisaria ter 2 filhos vivos, ou seja, mesmo no nascimento do segundo a mulher não poderia fazer porque teria que garantir que esse filho sobreviveria, né? Então teria que ter um lapso temporal aí que não ela teria que passar por um outro procedimento cirúrgico só para fazer essa laqueadura.
Lembrar também o seguinte, né, importante que o médico, né, o obstetra, o próprio pediatra, já que vai tratar, né, da criança e tal, tem essa conversa com a mãe, né? Tem essa conversa com a mulher. Ter a conversa no sentido de dar orientação, que ela pense bem, isso daí é normal, isso aí é possível. O que não é possível é impedir a mulher de realizar o procedimento
quando ela já está com aquela opinião já definida, já.
Lembrando que o Sistema Único de Saúde, né, ele prevê o acompanhamento da mulher não só durante o período da gestação, mas também depois, né, inclusive com acompanhamento psicológico.
Exatamente.
Né? Bom, já entrando aqui para os minutos finais do programa, tem muita gente aqui participando, acompanhando o programa de hoje, falando sobre os direitos da mulher no sistema público de saúde. Só fazer uma pergunta aqui, né, se tudo isso que a gente está falando aqui tem sido fácil provar e tem sido fácil conseguir o retorno correto, que é a garantia dos direitos da mulher quando for necessário judicializar.
É, quando se fala do sistema de saúde público, né, ao todo, é como eu digo, o SUS é um sistema assim com a perfeição, mas na aplicabilidade ele não funciona como é para funcionar, né? E muitas vezes acontece de as mulheres virem acometidas via óbito, né, antes mesmo de iniciar qualquer tratamento, ou até mesmo esperar anos para fazer uma mamografia, fazer um Papa Nicolau, um exame de Papa Nicolau. Então, assim, acaba que muitas vezes tem esse tempo, né, que se arrasta, e muitas vezes a mulher tem a doença por não conseguir fazer os exames preventivos, só vem saber quando já está mais alastrada.
Com relação à comprovação, como a gente faz para provar nos meios jurídicos, a gente normalmente pede a inversão do ônus da prova. Por quê? Porque a mulher não tem, às vezes, não tem a condição de fazer prova sobre determinado fato. Por exemplo, a ficha médica dela está lá no hospital. Muitos não conseguem, não pegam a cópia, não sabem que é um direito seu ter acesso àquele prontuário. Entendeu? Ter um direito a uma cópia do prontuário, muitos hospitais se negam a fornecer, desrespeitando a lei, porque o paciente tem direito a ter informação sobre si. Entendeu? E então a gente pede a inversão do ônus da prova, que é quando o juiz determina que, no caso, o SUS, ou a parte contrária, a parte que está sendo acionada, comprove que aquilo que nós estamos informando não é verdade. Ele é quem vai ter que comprovar que aquilo que a gente está relatando não é verdade por meio de documentos, de relatórios, do que tiver lá.
Aí onde acaba a gente entrando com a açãozinha de obrigação de fazer, né, doutora Ana?
Exatamente.
Tem conseguido, né?
Consegue. Sim. Geralmente consegue.
Consegue. No judiciário, realmente, nisso a gente consegue. Dá um retorno muito bom.
Que bom,
e
né?
Quando se fala também de gestante, que fala em laqueadura, vamos lembrar também da parte preventiva, que também é previsto no Sistema Público de Saúde, que já é o DIU, o anticoncepcional, a camisinha, que a camisinha, sim, não só previne a gestação, né, a gravidez, mas também as doenças sexualmente transmissíveis.
E é um direito da mulher, tanto do homem como da mulher. A mulher pode chegar num posto de saúde e pedir camisinhas, não tem problema, elas têm direito a ter. Entendeu? O preservativo.
Tem que ter
tanto o anticoncepcional, saúde, se ela quiser o anticoncepcional, o comprimido, ou injeção, da forma como achar melhor, como for prescrita pelo médico, mas também ela pode requerer a camisinha. Mesmo que ela tome anticoncepcional, também é interessante utilizar os preservativos para evitar as DSTs.
Isso independente da idade, né? Início da vida sexual já é.
Já tem o direito.
Isso.
Outro ponto que eu achei interessante, assim, que no caso foge um pouquinho da esfera do SUS, mas é o fornecimento de absorventes, né, para as meninas a partir de 14 anos, alunas da rede pública.
É verdade.
Que isso, pelo menos assim, a princípio é uma lei estadual, que elas têm recebido. Por quê? Muitas meninas, quando estão no seu período período menstrual, sentem muita cólica, não conseguem, às vezes algumas não têm condição de comprar o absorvente, então ficam com vergonha, não vão para a escola, tem uma abstenção da escola por conta disso, até mesmo prevenção de doenças, porque você imagina, alguns usavam uns paninhos. Às vezes o paninho não é higienizado da forma adequada, então acontece uma proliferação de fungos, com isso acaba ocorrendo um aumento de doenças. Né? E o fornecimento dos absorventes vem nesse sentido de prevenir essas doenças, de ajudar as meninas, as nossas mocinhas, nesse sentido.
É, que bom, né? Muita coisa mudou.
Graças
que bom que
está
mudando para melhor. Aquilo que não mudou, cabe também a você que está aí nos acompanhando buscar os seus direitos, né? Nós listamos aqui, juntamente com as advogadas, alguns deles, claro que podem ter outros, né, conforme cada situação. Mas deixa eu agradecer aqui as advogadas, né, que estiveram aqui conosco. Já estamos encerrando o programa de hoje. Doutora Suelde, muito obrigada por sua participação. Volte sempre.
Daniela, eu que agradeço pelo convite. Sempre que quiser convidar, a gente está aqui de volta, né, Aninha? É um prazer sempre estar aqui com vocês.
Obrigada, doutora Ana, também. Muito obrigada por sua participação.
Eu que agradeço. Esse assunto é muito extenso. Se deixasse, a gente passava a manhã toda falando aqui. Mas agradeço demais a oportunidade. E sempre que precisar, estamos às ordens.
Eu que agradeço às duas advogadas que estiveram aqui conosco falando sobre os direitos da mulher no sistema público de saúde, lembrando, né, em alusão à proximidade com o Dia Internacional da Mulher, falamos nesse tema, mas se você não pôde acompanhar o programa na íntegra, ele fica gravado, você acessa lá o nosso Facebook, acessa o nosso YouTube, nosso portal maisfm.com e ele também vira podcast, então vai estar disponível aí para você acompanhar, inclusive no seu próprio smartphone. Eu me despeço por aqui, mas a gente volta na próxima sexta-feira, sempre trazendo um advogado, uma advogada, para tirar as dúvidas da população. Muito obrigada, você ouvinte, você internauta, que esteve conosco. A gente volta na próxima semana.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu.